Vamos dar início à sessão. Peço às autoridades que abram as portas das galerias e passo a palavra ao Sr. Secretário da Mesa, deputado Francisco Figueira, para a leitura do expediente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é habitual, para anunciar à Câmara a entrada das seguintes iniciativas. A proposta de lei número 1 de iniciativa do Governo, os projetos de lei número 53 e número 70 da Iniciativa Liberal, os projetos de lei número 67 e 68 do Bloco de Esquerda, o projeto de lei número 73 do Partido Comunista Português, os projetos de lei número 74, 75 e 77 da Iniciativa do PAN, o projeto de lei número 78 da Iniciativa do Chega. Temos também o projeto de resolução número 115 da Iniciativa Liberal, o projeto de resolução número 116 e 117 da Iniciativa do PAN e os projetos de resolução número 118, 119, 120, 121, 122 e 123, todos da Iniciativa do Chega, bem como o projeto de resolução número 129 da Iniciativa do PAR. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Figueira. Vamos dar, então, início aos nossos trabalhos com a discussão da petição número 25/16, primeira. Quero saudar os peticionários que se encontram na galeria, agradecendo-lhe esta iniciativa. Para dar início a esta discussão, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Queria também começar por cumprimentar os peticionários. Nós acompanhamos esta petição. Sr. Presidente, eu não consigo ouvir a mim própria, é só...
Tem toda a razão, Sra. Deputada. Não, Srs. Deputados, agradecia que cordialmente respeitassem a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que está a falar e não se consegue fazer ouvir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A petição da Obra Vicentina de apoio aos reclusos e da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso. Acompanhamos o diagnóstico que fazem sobre as condições do sistema prisional, mas também a intenção de incluir na celebração dos 50 anos do 25 de Abril uma amnistia e um perdão de penas. Nós, a proposta que apresentamos... A amnistia que propomos cinge-se apenas até um ano ou 120 dias de multa e perdão de penas de um ano em penas até 8 anos. E, portanto, não estamos a falar de crimes violentos, não estamos a falar de corrupção, não estamos a falar de terrorismo, não estamos a falar de crimes contra pessoas, tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal, estamos a falar de contraordenações e de crimes menores. Aliás, os critérios que utilizamos na amnistia que agora propomos seguem exatamente os critérios da amnistia que foi amplamente apoiada nesta Assembleia da República por ocasião das Jornadas Mundiais da Juventude no ano passado, ou há 2 anos, e que tinha na altura uma limitação etária que muitos consideraram injusta. E, portanto, em suma, é uma amnistia nas mesmas condições daquelas que o PSD, que o PS já acompanharam no passado, não tem a limitação do critério da idade e é uma forma justa de cumprirmos e de celebrarmos os 50 anos do 25 de Abril.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Temos um pedido de esclarecimento. Não? Nenhuma dos senhores deputados ou senhores deputados se quer inscrever para debater este ponto? A mesa pede à direção das bancadas para proceder a inscrições. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moache, do LIVRE, para apresentar.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros concidadãos nas galerias. Antes de mais, um cumprimento aos mais de 7.600 peticionários e às organizações que promovem esta petição, que tem como principal mérito voltar a trazer para o debate no Parlamento o tema da falência do sistema prisional e da reinserção no nosso país, resultado de décadas de falta de investimento, de estratégia e de falta de interesse político nesta matéria. Os dados não são novos, mas vale a pena reforçar. Segundo o relatório do Mecanismo de Prevenção da Tortura, relativo a 2023, o retrato das prisões em Portugal é chocante. Situações de homologação da lotação oficial superior à capacidade efetiva do estabelecimento, sobrelotação, problemas de privacidade e de salubridade de instalações sanitárias e balneários, umidade e infiltrações graves, infestações. O mesmo alerta foi deixado pelo Comitê de Ministros do Conselho da Europa em setembro do ano passado, referindo-se ainda à falta de uma estratégia abrangente que identifique e solucione as causas deste problema. Entretanto, o nosso país continua a enfrentar condenações no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. As prisões não podem ser depósitos de pessoas nem lugares de exceção para o cumprimento das obrigações do Estado. Não está só em causa a credibilidade do Estado português, está também em causa a prevenção da criminalidade. Senhoras e senhores deputados, o sistema penal pune, mas também deve reinserir, dar oportunidade e dignificar. Deve promover a criação e a reparação dos laços comunitários e a responsabilidade. Só assim conseguimos combater eficazmente a reincidência e só assim conseguiremos dar dignidade e evitar o crime. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moacho. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, cumprimento as senhoras e senhores deputados e antes de mais gostaria também de agradecer aos peticionários porque percebemos de onde vem este apelo, sabemos que o sistema prisional português tem tido falhas incompreensíveis, também aquilo que deveria de ser o seu alicerce, que é a reinserção social e a preparação para que as pessoas possam voltar a estar integradas na sociedade, tem falhado de forma flagrante, porque temos um modelo que de facto não prepara estas pessoas para depois estarem normalmente na vida em coletivo e o que acabam por acontecer é a reincidência ser uma marca do sistema prisional português. O próprio Observatório Europeu das Prisões já concluiu que as regras aplicáveis em Portugal têm sido ignoradas. Veja-se o caso grotesco do estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo, onde um homem com doença psiquiátrica grave foi colocado em isolamento sem roupa e sem cuidados adequados, e não podemos ter estas situações a ocorrer, que são uma violação flagrante dos direitos humanos. Sabemos que este é um tema fértil para populismos, para discursos fáceis, que exploram a indignação pública, mas o que está aqui em causa não são narrativas distorcidas, são direitos humanos, são condenações internacionais e não podemos fingir que nada disso existe. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Agora, palavra para uma intervenção ao Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Levou o acaso a que estivéssemos hoje a discutir questões de justiça no mesmo dia em que José Sócrates começa a ser julgado nos tribunais portugueses. E isso é um julgamento do próprio, mas implica também um julgamento sobre o Partido Socialista. O mesmo Bem. Partido Socialista aqui representado Bem. Por muitos deputados que estiveram ao lado de José Sócrates, que fecharam os olhos e que se comportaram como verdadeiros hooligans da governação e do comportamento de José Sócrates. Portanto, este julgamento é também sobre esse Partido Socialista que foi incapaz de fazer uma autocrítica e foi incapaz de pedir desculpa aos portugueses pelo comportamento de José Sócrates. Vamos à questão da amnistia. Não existe um direito à amnistia na comunidade portuguesa. O que existe é o dever de cumprir as penas. E esse dever de cumprir as penas tem três objetivos fundamentais. O primeiro é pacificar a sociedade. O segundo é pacificar as vítimas. E o terceiro é também trazer prevenção deste tipo de comportamentos na sociedade portuguesa. Mas há mais. Fazer frequentemente amnistias desautoriza o próprio Poder Judicial e, no limite, é uma intromissão inaceitável no princípio da separação de poderes. Mas há pior, é que insistir na frequência de amnistias desautoriza também o legislador, porque é o legislador que dispõe as molduras penais e não faz sentido que depois esteja sistematicamente a pôr em causa aquilo que anteriormente decidiu. As amnistias devem ser, portanto, excepcionais. Na opinião da Iniciativa Liberal, o espaço e o tempo para uma amnistia foi esgotado com a visita do Papa Francisco e está esgotado para muitos anos que hão de vir. É evidente que as condições das prisões não são as ideais, é evidente que não são ideais nem para os reclusos, nem para os guardas prisionais, mas não é a amnistia o modelo indicado para suprir as falhas do Estado português. Pela nossa parte, a amnistia que aqui se propõe é uma amnistia extemporânea e não estaremos disponíveis para a viabilizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha, para uma intervenção sobre o mesmo assunto. A palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Sra. Deputada Paula Santos.
Patrícia Faro.
Patrícia. Peço desculpa do Partido Socialista, a deputada Patrícia Faro, depois será a Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada Patrícia Faro, faz favor de tomar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e uma saudação especial aos peticionários aqui presentes. O Sr. Manuel Hipólito Santos, da obra Vicentina, da Auxílio aos Reclusos, e o Sr. Diogo Gouveia Cabrita, da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso. A audiência desta petição, que decorreu no ano transato, em junho de 2024, com mais de 7.500 subscritores, e na qual eu tive o privilégio de ser também a relatora, permitam-me que, de facto, salientar e realçar o trabalho que desenvolvem no âmbito dos direitos humanos e da dignidade humana ao darem aqui também visibilidade às condições de muitos dos estabelecimentos prisionais. Esta petição, de facto, comporta dois conceitos: a amnistia, que respeita as infrações abstratamente consideradas como apagando a natureza criminal do facto, e o perdão, que implica que a pena ou a medida de segurança não sejam total ou parcialmente cumpridas, conforme foi referido no relatório final. A medida não é inédita, já aqui foi referida. Assistimos no passado à aprovação de leis da amnistia em situações idênticas, no 95º aniversário das comemorações de 25 de Abril e, recentemente, com a realização da Jornada Mundial da Juventude em 2023. Entendemos e subscrevemos o simbolismo de assinalar os 50 anos do 25 de Abril com a Fundação da Democracia através de um ato reintegrador, que representa também um compromisso com os princípios de justiça. E bem sabemos que há muito a fazer, não o ocultamos, desde a falta de condições de dignidade dos estabelecimentos prisionais portugueses, a ausência de planos estruturados no âmbito da saúde mental, das adições e da própria reinserção social. Entendendo que, não sendo essa a motivação do pedido desta petição, na base da petição está efetivamente e subsiste o propósito de reduzir o excessivo tempo médio da população reclusa. Por fim, para concluir, pela nossa parte, o Partido Socialista não vai deixar de pugnar pelo robustecimento da reinserção social e de efetuar uma reflexão sobre os benefícios da justiça restaurativa ao invés da justiça punitiva. Neste sentido, estamos disponíveis para apresentar uma medida legislativa no sentido do peticionado, se for esse o entendimento de todas as forças aqui representadas, uma vez que, dada a matéria em causa, exige que esta seja uma decisão consensual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Faro. Agora sim, a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queremos saudar a obra vicentina de Auxílio aos Reclusos e a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso pela petição e o tema que trazem à discussão na Assembleia da República. Queremos também expressar o nosso reconhecimento pelo apoio e trabalho desenvolvido com os reclusos que se encontram a cumprir pena nos estabelecimentos prisionais portugueses. Esta petição